Excelentíssima senhora presidente Débora Almeida, excelentíssimos senhores colegas deputados, senhores da imprensa, o que eu venho tratar nesta manhã no grande expediente, deputado Fabrício Ferraz, que bom que Vossa Excelência está aqui, tem muito a ver ao que ocorre hoje no Brasil e, em particular, com a América Latina. Tivemos, na quarta-feira ontem, a eleição do presidente do Supremo Tribunal Federal, o bastante conhecido ministro Barroso, que tem aparições bastante controversas já colocadas pela imprensa, pelas redes sociais, algumas falas bastante infelizes, como que perdeu Mané, como eleição não se ganha, se toma. E a última agora, num congresso da UNE, onde ele diz que derrotou o bolsonarismo. Eu perguntei nas minhas redes sociais como ele fez isso acontecer e com quem. Como ele derrotou o bolsonarismo e com quem foram os aliados dele que ele derrotou o bolsonarismo, sendo ele componente da mais alta corte do nosso país. Foi eleito na última quarta-feira, ontem, dia 9, toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal no dia 28 de setembro, será o corregedor-geral, porque é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Veja onde eu vou chegar. Também ontem, em plena campanha eleitoral, num país latino-americano, o candidato Fernando Villavicencio é morto em plena campanha eleitoral, um momento muito próximo do pleito e um fato também muito parecido, senhores deputados, com o que ocorreu no Brasil no ano de 2018, quando em plena campanha eleitoral um candidato foi eleito depois. Se a facada ajudou ou não, também foi vítima de um atentado que por muito pouco, não morreu. Eu, em confronto a tudo isso, fiz e aprovei aqui, com muita discussão, uma lei tornando o dia 6 de setembro, que foi o dia da facada em Bolsonaro em 2018, né? Dia 6 de setembro, o dia pernambucano de intolerância à política. Não se pode permitir isso. Acho que um candidato, seja ele a qualquer pleito, conselheiro tutelar, vereador, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, não pode, em nenhuma eleição dessa, ser norteada pela violência. Mas o que é que a gente coloca aqui por trás do que ocorreu com o Fernando Villavicencio no Equador, que tem acontecido de maneira muito característica e preocupante com a América Latina, que diz que ele fazia um discurso de enfrentamento ao narcotráfico, ao combate à corrupção. Nós tivemos também, nesta semana, na segunda-feira, uma reunião com 8 países que compõem a Amazônia. Países esses onde estavam presentes o presidente do Brasil, ocorreu em Belém. Estava lá o representante do Suriname, Venezuela, Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Peru e o Equador. Pois bem, num momento extremamente delicado como esse, com relação ao narcotráfico, deputado Doriel Barros, que bom que Vossa Excelência está aqui, o Supremo Tribunal Federal já consuma 4 votos favoráveis ao porte de drogas, inclusive estabelecendo, sem nenhuma discussão com a sociedade, sem nenhuma discussão com governadores, que são os responsáveis pela segurança pública nos estados, sem nenhuma discussão com os prefeitos. Vossa Excelência aí, patriota, sabe que Vossa Excelência foi prefeito, foi presidente da AMUP. O que representa na sua cidade, na sua região, a liberação do porte de drogas. E não é só o porte de drogas de maconha. é o porte de droga, de todas as drogas, cocaína, heroína, qualquer tipo de metanfetamina, maconha, inclusive prevendo o último a votar, que estabeleceria uma quantidade pelo qual a pessoa poderá portar. A gente já sabe, Fabrício, o quanto é difícil o serviço de uma guarnição de polícia, de uma pessoa que está montada numa viatura, numa moto, num cavalo ou a pé, de fazer uma prisão, de ter essa prisão consumada, ir até a delegacia, ser feito flagrante, as viaturas ficam lá, levando horas paradas, e agora o policial vai ter que andar com a balança de precisão para dizer que tipo de, ou e algum produto químico, para dizer que tipo de droga e que quantidade vai conduzir ou não, Gilmar, para a delegacia. Falei o nome de nosso colega Gilmar Júnior, porque imagine também o que isso vai representar na saúde. Só quem tem uma pessoa drogada em casa sabe o que representa na vida dessa pessoa, do ponto de vista da saúde, o uso de droga. As pessoas, se você for ali na Cracolândia, e a gente acha que a Cracolândia só existe em São Paulo, vai aqui em alguns lugares no centro do Recife, vai ali debaixo do viaduto da Caxangá, onde as pessoas estão se matando no consumo de droga, envelhecendo, perdendo os dentes, perdendo a saúde, perdendo o cabelo, cheio de ferida no rosto, na pele, no corpo todo. Não tem nenhuma discussão que o Supremo faz. Como também com relação à educação, falava com Débora agora, deputado João Paulo. Como fica a questão de um aluno entrar numa sala de aula de uma universidade, de uma faculdade ou então de um colégio, portando droga, usando no pátio de uma escola? Vai ser nas escolas públicas, serão nas escolas particulares? Como vai ficar isso, essa relação em casa, com nossa família? Você vai receber um colega do seu filho, vai fazer uma festa e o cara vai puxar lá um papelote de droga. Como também, como fica o aspecto da segurança pública, onde nós temos uma legislação extremamente, vou passar já a palavra, deputado João Paulo, uma legislação extremamente arcaica, num código penal cheio de arremedos, do ano de 1945, 44, tempo da guerra, depois um código de processo penal de 45, onde o policial hoje faz um trabalho, vive enxugando gelo, leva para a delegacia que tem uma audiência de custódia, tem o chefe da nação relativizando sempre a questão do crime, dizendo que pode sim uma pessoa roubar um celular para tomar uma cervejinha, ou pode sim um pai de família entrar na padaria e levar um pão, ou entrar numa farmácia pegar um remédio. Isso é muito grave. Então é nesse ambiente que a gente pode ter aprovado, num ambiente extremamente conflagrado, numa região extremamente conflagrada pelo narcotráfico, a gente pode ter aprovado a liberação do porte de drogas. Então, esse não é um tema muito afeito ao parlamento das casas legislativas estaduais, mas é preciso que haja uma reação. Temos aqui uma comissão de segurança pública, temos aqui uma comissão de saúde, temos aqui uma comissão de educação. E, deputado João Paulo, por fim, antes de fazer a conclusão, vou passar a palavra à Vossa Excelência, mas vai liberar a pessoa, deputado Fabrício, a poder portar droga. Agora, essa pessoa vai comprar essa droga aonde? Será no supermercado? Será numa farmácia? E vai comprar essa droga aonde? Vai comprar essa droga na boca de fumo. Vai comprar essa droga de algum avião. Vai comprar essa droga de forma ilícita. E como é que fica? Vai alimentar e retroalimentar o crime que hoje está cada vez mais forte com a força do narcotráfico e a dominação de algumas comunidades e presídios pelos narcotraficantes. Mas concedo a palavra ao deputado João Paulo, gostaria de ouvir a opinião dele com relação a tudo isso que eu aqui falei.